Naturalmente, o coração pede atenção durante todo o ano, mas o Setembro Vermelho reforça a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. E existem vários fatores que podem aumentar o risco de problemas e até problemas mais graves. Vamos então conversar sobre cuidados com a saúde do coração. E eu recebo aqui no estúdio da CBN a cardiologista a doutora Juliana Assis, gentilmente aceitou o nosso convite. Juliana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite. É sempre bom falar sobre as doenças cardiovasculares.
Isso. Bom, Setembro Vermelho é uma das campanhas dentro desse mês de setembro, juntamente com outras, mas especificamente falando sobre a saúde do coração. E o que chama a atenção, e eu acho que isso fica muito evidente quando a gente fala de coração, é muitas vezes a gente não dar a devida atenção, né, para o coração e só buscar atendimento médico ou só buscar um tratamento quando alguma coisa realmente acaba acontecendo.
Isso, e é justamente essa a ideia de que essas campanhas façam a gente pensar que não só as doenças cardiovasculares, né, que nem você colocou, outras campanhas também, mas como prevenção, né? Então, não só quando a gente percebe que alguma coisa está errada, mas a gente prevenir justamente que isso aconteça.
E quando se fala em doenças do coração, claro que talvez até por uma questão de frequência, a gente tende a imaginar aquelas principais doenças ou aquelas mais conhecidas. Mas existem várias condições que podem trazer ali alguma complicação, algum problema ou alguma doença em relação ao coração.
Sim, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente pensa principalmente, por exemplo, no infarto e no AVC, né? Mas a gente tem que lembrar que existem os chamados fatores de risco, que é o que a gente precisa controlar para justamente evitar que a gente tenha um desfecho desfavorável como um infarto ou AVC, né? Então, entre os principais fatores de risco que a gente conhece, né, que a população também pode ficar atenta, é a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? Colesterol, né, que a gente chama de dislipidemia, então problema de colesterol aumentado. Então, todas essas são condições que a população tem que ficar atenta para evitar que não esteja controlada para então ter infarto ou AVC.
Muitas pessoas têm pressão alta ou colesterol elevado e acabam não sentindo nada. E esse silêncio dessas condições, de certa forma, prejudica aí o coração ao longo do tempo, né? Porque quando às vezes um sintoma vai se manifestar, já é uma situação que merece ali, um cuidado mais diferenciado, porque justamente, às vezes a pessoa não sente nada, ela não faz nem noção que ela tem algum problema.
Exato, é o que a gente fala, meu Deus, mas ele estava super bem, aconteceu do nada, né? Então, são doenças realmente silenciosas, mas elas vão agredindo o nosso corpo conforme vão passando os anos. Então, essa é a importância da gente fazer as avaliações periódicas, né? De acordo também com a idade de cada paciente, os fatores de risco que cada paciente tem, né? Mas é sempre importante a gente passar realmente por avaliação para a gente avaliar o paciente, qual é o risco dele ter uma doença mais grave, né, e evitar que isso aconteça, né? Então, sempre falo para os pacientes a importância de a gente ter sempre as consultas em dia para justamente evitar que isso aconteça.
Os fatores de risco já mencionados no início da entrevista são fatores muito conhecidos pela maioria da população. E boa parte deles, me parece, que poderiam ser alguns até evitados e outros, pelo menos, ali controlados. Então, estamos aqui falando um pouquinho também de estilo de vida e hábitos das pessoas, não é, doutora?
Com certeza. Sempre falam, tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Então, tem fatores de risco, por exemplo, pacientes que têm um componente genético muito importante. Então, pai, mãe, irmão, que tem história de infarto ou AVC, doenças mais graves. Isso a gente não consegue mudar, bem como a idade. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, elas vão aumentando a incidência conforme a gente vai envelhecendo. Então, esses são fatores que a gente não consegue controlar. Porém, pressão alta, diabetes, colesterol, atividade física, tabagismo, são fatores que a gente consegue controlar. Então, é sempre a gente acaba insistindo nisso com os pacientes para a gente conseguir controlar. Então, tratar, usar as medicações de forma correta, né? Fazer atividade física, alimentação balanceada, privação de sono também a gente sabe que é uma coisa que acaba atrapalhando. Então, ter uma rotina de sono, né? Estresse também. Claro que no dia a dia, às vezes, a gente tem uma rotina muito exaustiva e isso acaba prejudicando. Então, a gente precisa parar e pensar, opa, eu acho que eu tô passando demais o tempo de trabalho, o tempo de outras atividades e não estou cuidando de mim. Então, precisa ter essa atenção realmente para se colocar em primeiro lugar nesse momento.
Doutora, você chegou num ponto que justamente eu ia perguntar, que é essa relação da saúde cardiovascular com as questões emocionais. Porque estamos, claro, dentro de muitas vezes, de um comportamento social que leva muito à questão de tensionamentos emocionais, como estresse, ansiedade, ou até mesmo outros transtornos de saúde mental, que em algum momento podem ter ali alguma relação com a saúde cardiovascular. Então, essas questões e a própria rotina que a pessoa tem, às vezes é uma rotina muito exaustiva, ou que exige muito do mental e do emocional dela, isso vai, em algum momento, o coração vai cobrar essa conta depois, né?
Com certeza. É uma relação que a gente chama de indireta, né? Mas a gente sabe que o paciente, quando ele está muito estressado, muito cansado, ele deixa, às vezes, de fazer as outras coisas que seriam para o cuidado do coração. Então, eu estou dormindo pouco, não estou fazendo atividade física, acaba descontando na alimentação. Então, indiretamente, você acaba prejudicando, né, todo o organismo, deixando de fazer as coisas que deveriam ser feitas.
O que me parece, me corrija se eu estiver equivocado, mas parece que meio que uma coisa vai levando a outra, não é? Então, às vezes, um comportamento inadequado dentro da rotina da pessoa já vai desencadear um outro que leva a outro. Então, é sempre um conjunto de fatores. Dificilmente me parece que uma pessoa vai ter uma situação isolada. Geralmente, é um componente de hábitos que precisam ser corrigidos todos eles, né?
Exato. E a gente fala, e você formar esse hábito é muito difícil. Então, às vezes, o paciente fala, não, eu vou começar a academia. Ai, mas eu não. Ai, eu já tô cansado, não quero, eu tive um dia ruim, então eu vou pedir uma comida e você vai lá. Nunca vai pedir uma salada, você pede.
Verdade.
Pede alguma coisa que é mais gordurosa, ultraprocessada. Então acaba realmente levando uma coisa a outra, né? E criar o hábito, muitas vezes, ele é difícil. Mas quando a gente cria e percebe o benefício que isso gerou na nossa vida, é mais fácil você persistir no hábito. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer musculação, não gosto de fazer academia. Mas eu comecei, até que agora eu percebi que eu tô com menos dores, eu tô mais tranquila, eu tô mais disposta. Então, quando a gente cria esse hábito e percebe os benefícios, é mais fácil mantê-lo.
Bom, em anos anteriores se pensava, ou pelo menos aparentemente era mais comum, problemas cardiovasculares em pessoas a partir de uma determinada idade, pessoas geralmente um pouco mais velhas. Mas a gente tem observado nos últimos anos pessoas jovens com problemas no coração e, em casos até mesmo, crianças, o público infanto-juvenil também tendo condições que precisam de atenção, de tratamento ou de acompanhamento médico em relação ao coração. Isso também tem um pouco a ver com essas mudanças de hábito que a sociedade veio passando e pode, de alguma maneira, justificar o fato de pessoas mais jovens que são aparentemente saudáveis estarem tendo problemas no coração?
Pode sim. Uma coisa também que pode ser é que a gente hoje tem muito mais acesso também à informação, às consultas. Então, muitas vezes a gente consegue diagnosticar também doenças que anteriormente não eram diagnosticadas, né? Então, a gente relaciona de tudo um pouco. O fato de, às vezes, a população está envelhecendo mais, então também a gente tem a sensação de que tem mais pessoas doentes, mas também porque a gente tem mais população, né? E também a gente tem mais acesso ao diagnóstico. E eu sempre falo, quando a gente sente alguma coisa que é estranho, que não é habitual, sempre levantar realmente esse alerta de que alguma coisa não está legal e a gente precisa buscar atendimento.
Eu falava da pessoa aparentemente saudável porque, naturalmente, tem pessoas que têm esse entendimento de que, como ela não sente nada, ela não tem nenhum problema, então ela se considera uma pessoa saudável e, por se considerar uma pessoa saudável, ela, às vezes, negligencia a rotina de exames. Então, ela só deixa para fazer exame se ela tem alguma doença, se ela tem algum problema ou algum sintoma. Nesse sentido, uma pessoa que, então, é aparentemente saudável, não tem, por hora, nenhum problema, qual seria a recomendação para ela manter uma rotina? Ela precisa de quanto em quanto tempo fazer um eletrocardiograma, por exemplo, ou algum exame específico do coração, ou só quando realmente houver ali um sintoma e uma indicação específica do médico?
Não existe uma recomendação específica a partir de tantos anos. O que a gente fala é, conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter mais cuidado, porque mesmo sem sintomas, mesmo assintomático, é mais possível, provável que alguma coisa esteja acontecendo. Pacientes mais jovens, geralmente, não tem muito a necessidade de consultas pensando que tem alguma coisa errada. É mais como prevenção e você procurar alguma coisa que talvez esteja acontecendo errado, né? Mas, geralmente, a gente orienta os pacientes a partir de 30, 40 anos passarem por uma consulta, porque a partir do que a gente chama de anamnese, que é uma consulta detalhada, onde o médico vai conseguir avaliar, tem fatores de risco familiar, tem algum sintoma específico, diferente, que levanta, que chama atenção, aí sim a gente faz outros exames para investigar, né? Então, a avaliação, ela é muito individualizada. Não existe uma idade específica, um exame específico. Depende muito de cada paciente e o seu contexto, realmente.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a doutora Juliana Assis, cardiologista, sobre o Setembro Vermelho e a saúde do coração em relação à prevenção das doenças cardiovasculares. Doutora, falávamos da questão de idade e eu também pergunto, existe alguma diferença do ponto de vista médico em relação a riscos cardiovasculares em homens e em mulheres no sentido da diferenciação desse gênero? O homem tem mais problema, a mulher tem mais problema? Qual seria a fala nesse sentido?
Existe diferença sim, né? Geralmente os homens, eles a gente até considera que eles tenham, às vezes, eventos cardiovasculares mais cedo do que as mulheres, né? Mas existe também diferença porque as mulheres, elas acabam aumentando o risco na idade da menopausa, né? Então, também entra na questão de individualização, mas a gente sabe que o sexo realmente influencia nisso.
Vamos também entrar agora também na questão do infarto e dos seus eventuais sintomas, porque talvez seja uma das situações ou de sinais de alerta que muitas vezes confundem as pessoas. Na maioria das vezes a gente tende a acreditar que o infarto é uma mera dor no peito, mas a gente pode observar pelas informações, enfim, pelo que temos à disposição, que a dor do infarto me parece que é uma dor muito específica. Ela é uma dor diferente de outras dores no peito, ou seja, nem toda dor no peito, nem todo aperto no peito será necessariamente um infarto, não é?
Com certeza, nem toda dor no peito é infarto, mas a gente tem que sempre chamar a atenção para dores que a gente nunca sentiu, né? Então, aquela dor geralmente é uma dor mais em aperto, né? Opressão, queimação, que geralmente começa quando você está fazendo um esforço um pouco mais maior que o habitual, né? Ela pode correr, o que a gente fala, né? Então, ela vai, às vezes, vem para o braço esquerdo, vem para a mandíbula, ou vai para as costas, né? E quando você para de fazer esse esforço, geralmente, essa dor, ela alivia, né? Pode ter também um fator deflagrador de estresse emocional, né? E tem alguns outros sintomas, além da dor no peito, que fazem a gente também chamar, que chamam a nossa atenção. Uma falta de ar que eu não sentia antes, então, ou às vezes eu tive esse desconforto associado a um suor frio, sudorese, um mal-estar, né? Náusea, vômito. Então, quando a gente tem sintomas que a gente nunca teve, a gente tem que sempre chamar a atenção que, opa, alguma coisa pode estar acontecendo.
Isso mesmo. Sinais de infarto que a população também precisa reconhecer. Do AVC, porque o AVC ele tem alguns sintomas um pouquinho diferentes do infarto, não é?
Geralmente o paciente, quando a gente está suspeitando de AVC, às vezes eles têm alguns outros sintomas, talvez mais neurológicos, que a gente chama. Então, aquele paciente que às vezes ficou com a boca um pouco torta, né, que a gente chama de desvio de rima, teve algum embaçamento, alteração na visão de forma súbita, né? Ou paralisou algum lado. Então, eu tava conversando normal, de repente parece que eu senti um formigamento na mão, não tô conseguindo mexer a mão ou o braço, né? Então, mais nesses sintomas da parte neurológica, que também chamam bastante atenção.
Dentro dessa questão de hábitos saudáveis e de mudança de rotina, vamos falar um pouco da prática da atividade física. Porém, em dois contextos. Primeiro, quem já pratica atividade física já tende a ter um condicionamento um pouco melhor fisicamente, a parte dos ossos, enfim, dos músculos e também do próprio coração. Mas para quem talvez vai começar ainda uma atividade física, ou seja, ela vai sair da fase do sedentarismo para começar a praticar uma atividade física, é uma pessoa que talvez ainda não tenha um condicionamento preparado para aquele tipo de atividade. Ela precisa de alguns cuidados para que ela também não nem se lesione, mas também não tenha nenhum tipo de problema, não é?
Eu sempre falo, quando a gente vai começar, os pacientes percebem. Então, antes eu comecei a caminhar. Eu caminhava em tal velocidade e quando eu aumentava um pouquinho da velocidade, eu já cansava. Agora eu percebo que eu consigo fazer mais. Então, isso é realmente uma construção, né? O nosso organismo, ele vai se adaptando, ele vai tendo condicionamento físico. Então, isso é realmente importante a gente perceber. Que quando a gente sai do sedentarismo, falo, o movimento é vida, realmente, né? Então, a gente sair do sedentarismo já é uma grande vitória. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo também, ah, consigo fazer isso. Idealmente, a gente tem, né, algumas recomendações de tempo de exercício por semana, né, e intensidade de exercício, mas é muito difícil um paciente sair do sedentário para de um dia para o outro, de uma semana para outra, atingir essa recomendação. Então, não é essa a ideia que, ah, hoje eu sou sedentária e amanhã eu estou fazendo 150 minutos de atividade por semana. Mas é que tem essa construção de conseguir sair do sedentarismo e ser praticar atividade física regular, que a gente sabe que faz muita diferença.
E claro, alinhado também à boa alimentação e ao sono. Somente atividade física, isso isoladamente não vai trazer realmente talvez ali um objetivo de uma qualidade de vida melhor. Então é sempre um conjunto de atividades. É atividade física, mas também uma boa alimentação, um bom sono também. Então não adianta talvez fazer apenas a correção de um hábito se os demais continuarem equivocados, né?
E lembrando aqui também que entra numa coisa, numa condição que a gente chama de hábitos de vida, que é o tabagismo, né? Então, alimentação balanceada, não é naquele sentido de, ah, eu nunca mais vou poder comer um doce, uma fritura, né? Mas é a gente ter realmente essa consciência, né? Eu sempre falo, a constância é melhor do que a ser radical e manter um dia numa alimentação totalmente regrada e depois soltar tudo, né? E, então, alimentação balanceada, atividade física regular, sono adequado e também evitar o tabagismo.
Quando a gente olha para o panorama de doenças, problemas, não somente do coração, mas qualquer outro tipo de doença, câncer ou outras, o tabagismo ele se mostra um vilão muito presente ali como um fator de risco muito grave, muito severo. Então, realmente, o parar de fumar reduz o risco cardiovascular até mesmo depois de anos de tabagismo?
Sim, com certeza. A gente sempre incentiva os pacientes a pararem de fumar, né? Tanto por doença cardiovascular como por outras doenças também, pulmonares, oncológicas, né? Então, o tabagismo ele realmente não traz nenhum benefício do ponto de vista da saúde.
Isso. Olhando agora também para de forma mais geral de saúde cardiovascular, doutora, é uma doença que tem tido uma alta taxa de letalidade no Brasil quando se olha para os números de pessoas que foram a óbito por problemas no coração, ou na maioria das vezes as pessoas estão conseguindo tratar a tempo, chegar a um atendimento emergencial, porque na maioria das vezes é um atendimento emergencial diante de um infarto, por exemplo, estão conseguindo reverter o quadro, ou tem sido uma doença ainda muito letal no Brasil?
Infelizmente, né, as condições cardiovasculares são as condições que mais matam, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, é por isso que é importante a gente sempre trazer, né, quando a gente tem essas campanhas, é justamente para trazer esse alerta de que a gente precisa cuidar para a gente conseguir mudar esse cenário.
Vamos falar um pouquinho também de medicação, porque quem tem, por exemplo, pressão alta, colesterol ou até mesmo é uma pessoa diabética, na maioria das vezes vai ser uma pessoa que vai fazer uso diário ou pelo menos contínuo de alguma medicação. E aqui vale aquela recomendação que é primordial quando falamos de remédio, que é evitar a automedicação, porque são condições muito específicas e pressão alta é uma coisa muito séria. Então, a pressão alta ali com a medicação precisa ser sempre a medicação na dosagem correta, o próprio remédio ser o remédio correto. Então, pessoas nunca podem se automedicar por conta própria quando falamos de coração.
Nem se automedicar e nem de parar a medicação sem orientação médica, né? Então, quando a gente escolhe alguma medicação para o paciente, a gente também individualiza, né? O tipo do paciente, as comorbidades, né? Ou seja, as outras condições, problemas de saúde que o paciente tem, né? Então, é muito importante, porque às vezes o paciente fala assim, ah, não, mas eu comecei a tomar esse remédio porque minha vizinha tomava. Para ela foi muito bom. Mas pode ser que para a vizinha foi escolhido por algum motivo específico aquela medicação, e para ele tem uma medicação que seja mais adequada, né? Então, passar por consulta, passar por avaliação, realmente é muito importante por isso. Assim como não parar, porque às vezes os pacientes falam assim, ah, não, mas eu estava tomando o remédio da pressão e agora minha pressão ficou boa, então eu parei. Uhum. Mas a pressão provavelmente estava boa justamente por conta da medicação. O remédio de colesterol, eu acho que é um dos que tem uma adesão pior, assim, também justamente por conta disso. Porque como o paciente também não sente nada, e às vezes não coleta o exame novamente, fala, não, eu tomei por um período, agora meu colesterol baixou, então não vou mais tomar a medicação, né? Então é muito importante não fazer a automedicação, nem parar a medicação sem orientação.
E já que eu falei da medicação, tem pessoas que mesmo sem problemas cardiovasculares, colocam, por alguma razão, fazem o consumo de energéticos ou, às vezes, o energético combinado com bebida alcoólica. Isso realmente tem alguma interferência no coração? Porque muito se fala que o energético pode trazer ali algum problema, outros falam que não. Então, tire essa dúvida para nós.
Pode deflagrar, sim, taquicardias, né, no paciente e algumas outras condições cardiovasculares que a gente não considera realmente condições muito boas. Então, a gente sempre orienta a evitar realmente usar. Ah, é proibido, nunca mais vou usar. Não, mas não é, a gente não recomenda o uso.
Prudência.
Isso, não recomenda o uso rotineiro.
Isso mesmo. Para concluirmos a nossa entrevista, doutora Juliana, gostaria de acrescentar alguma orientação para a nossa audiência que eu não tenha perguntado?
Acredito que a gente conseguiu abordar bem, né? E acho que a principal mensagem que a gente quer trazer é realmente estar atento a sinais e sintomas de possíveis doenças cardiovasculares, como o infarto AVC, e lembrar a população sempre de realmente ter as suas consultas em dia, né? Fazer as consultas periódicas para evitar que a gente tenha desfechos cardiovasculares desfavoráveis.
Doutor, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigada.